línguas e interpretação de línguas. De longe, o dom mais discutido, pelo menos até o século XX, o século passado. É esquisito, né? Falar o século passado para nós, né? Parece que nós somos centenários. Mas estamos só há 24 anos neste novo século. Então, nos anos 1900 e tantos, era o que se falava, e eu me converti em 1976, estava no, não sei se posso dizer no auge, mas muito mesmo popular, o aspecto do carismatismo entrando muito forte, porque na realidade foi, ele começou no mundo em 1900 e pouco, e nos Estados Unidos, né, o movimento carismático que se espalhou como fogo no mundo inteiro. E nessa época, pelo menos, era o assunto mais discutido nas igrejas, e quando alguém se convertia, é curioso, eles praticamente não queriam falar de doutrinas mais profundas e tudo, era língua, como é isso aí, por que uns falam, outros não falam, como é, e era bom falar também, e por quê, e como é isso. Então era um tempo enorme que a gente gastava, líderes da igreja, pastores, estudando isso, lendo sobre isso, entrando fundo na Bíblia e mostrando, conversando. Foi um tempo difícil. Hoje se fala pouco, não que tenha diminuído, mas porque essa geração de lá para cá, de crentes, desses últimos 30, 40 anos, já se acostumou com isso, é uma coisa natural existir igrejas chamadas carismáticas, as não carismáticas, umas falam em línguas, as outras não falam, e se acostumaram assim, e não é mais um assunto para estar se tratando de uma maneira tão assim urgente ou tão importante para cada um. Mesmo assim, estamos vendo cada um dos dons, e eu quero, vou dedicar só hoje mesmo para a questão de línguas. Se fosse na época passada, era vários dias mostrando muitos detalhes e tudo, mas eu vou tentar fechar hoje mesmo esse assunto. E os motivos pelos quais cremos que esses dons já cessaram, eu já falei várias vezes aqui, desde que eu comecei a série de dons. Essa é a 36ª pregação na série de dons, aqui com vocês. Então, quando eu falei sobre o amor e os outros dons, já falei bastante sobre os motivos. Eu não vou repetir mais esse aspecto. Eu quero apenas colocar algumas observações importantes sobre o dom de línguas e interpretação de línguas. E pronto, basicamente isto. Vamos a 1 Coríntios 12, versículo 10. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. É aqui, 1 Coríntios 12. A outro, operações de milagres, né, que eu já comentei. A outro, profecia, também já comentei. A outro, discernimento de espíritos. Aí vem. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Já vemos aqui dois dons diferentes. Um servindo como complemento ao outro. Vem colado. E Paulo deixa muito claro, ele explica isso bem melhor no capítulo 14. Não precisa ir lá agora, não. Eu vou com vocês daqui a pouco. Mas deixando claro que um está junto do outro. Se nós formos ver o que eu vou colocar aqui e formos comparar com o que é feito hoje, a maneira como as igrejas que falam línguas fazem, é impressionante como fogem deste manual bíblico. Não é nosso, não é dos batistas regulares ou dos conservadores, tal. Não, está aqui escrito. Fogem muito, é impressionante, não tem resposta. Mas, seja como for, é fato. Então, pontos importantes. Era uma revelação direta de Deus, sim. expressa numa linguagem diferente das pessoas que estavam ao redor. Grande discussão é se essas línguas eram um pronunciar sem sentido, um blá blá blá, mesmo um blá 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 dado por Deus, se fosse, ou se eram línguas estrangeiras existentes, como, por exemplo, alguém hoje levantar e falar alemão aqui entre nós, o outro fala russo. É uma grande discussão isso. A tendência minha e de muitos outros, ou de muitos outros e minha, é que são línguas estrangeiras mesmo. Como o dia de Pentecostes, que eu expliquei aqui em Atos 2, falei detalhadamente sobre isso, que eles estavam falando línguas existentes no estrangeiro. E eles ouviram cada um na sua própria língua, lembra disso? Então, não há motivo para ter sido diferente depois. Ainda outros falam que não eram blá, 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 e nem eram línguas estrangeiras, eram línguas de anjos, angelicais, porque Paulo disse uma vez, ainda que eu falasse a língua dos anjos, pronto. Esta aqui é a língua falada pelos que falam em línguas. É as línguas dos anjos, línguas angelicais. Não tem nada que implique isso, que mostre isso, que indique isso. Primeiro, Paulo estava falando de uma maneira provavelmente hipotética ali. E mesmo que haja a língua dos anjos, pode até haver, é dos anjos. Quem disse que na época o dom de línguas era falar a língua dos anjos? Não tem nenhuma base isso aí. Irmãos, os que querem entrar em mais detalhes, eu acho que são muito poucos, porque não é um assunto mais, como eu disse, que está mais impressionando muitos crentes atualmente. Teve um livrinho na época que eu comprei, fininho, muitas vezes esses fininhos é que são bons, porque são objetivos, são diretos. Assim. Depois eu dou para vocês, o nome é Gromack, o nome do autor, moderno, é Movimento Moderno de Línguas. Não é tão moderno, porque só o livro deve ter uns 40 anos. Mas muito bom este livrinho e muito objetivo, e esclarece bem o assunto. O conteúdo, o que essas línguas diziam, o que Deus dizia através dessas línguas, para quem o Espírito Santo dava o dom. Vamos a 1 Coríntios 14, versículo 6. Tem uma coisa interessante aqui. E eu vou ler daqui a pouco esse trecho todinho aqui, de 1 Coríntios 14. Mas aqui, olha, no 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? E esse ponto, Paulo bate forte, a questão de aproveitar, de ser útil, de servir para alguma coisa. É outro aspecto muito importante dos dons, especialmente os sobrenaturais, e aqueles que a gente crê até que cessaram, né, profecias e tudo, tinha que ser uma coisa útil. E línguas, Paulo bate muito nesta tecla. Não adianta falar e se ninguém entender coisa nenhuma, serviu para quê? E é uma coisa muito importante até para a vida do crente, de uma maneira geral. Eu vou fazer isso para quê? Eu vou aprender a tocar piano. Para quê? Por quê? Especialmente se você puder encaixar a resposta com o serviço a Deus, com o trabalho de Deus. Não é obrigatório, eu vou aprender a jogar tênis, porque eu gosto, acho legal, preciso de exercício e tal, tudo bem. Ok, não é para o trabalho de Deus diretamente, nem é obrigatório, como eu disse. Mas se puder, e se for uma coisa que você puder encaixar, ótimo. Então, a ideia de serventia, para que serve alguma coisa que você faz, ou que você pensa em fazer. Mesmo que seja lazer, tudo bem, não é pecado, mas tem uma resposta. Então, línguas, Paulo disse com toda clareza que ele podia dizer, para que serve? Se ninguém entende o que estão dizendo, no meio de um culto. Então, Agora, pois, irmão, se eu for convosco falando, ter convosco falando outras línguas, em que vos aproveitarei? Para que serve? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ou seja, as línguas eram faladas com o conteúdo de uma dessas coisas aqui. Então não eram línguas falando do pôr do sol. Não, eram línguas que continham, o conteúdo dessas línguas podia ser dividido ou enquadrado, caracterizado como o que Paulo diz aqui, uma revelação de alguma coisa excepcional, ou de um tipo de conhecimento, a palavra ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Havia um conteúdo forte que Deus dava através dessas línguas. Outra, o dom de línguas sempre precisava ser acompanhado pelo dom da interpretação ou tradução, porque não teria sentido. Agora, vou ler então o versículo 5, é o texto mais longo da Bíblia em que Paulo fala essa questão de línguas, e quem quiser ir mais fundo precisa saber. Houve uma época em que eu sabia isso aqui quase de cor, de tanto estudar o assunto, para poder ensinar para os outros, eu já convencidíssimo que não era mais o caso, mas tinha que estudar para poder ensinar para os outros, e como eu disse, o recém-convertido chegava ansioso por respostas, a gente tem que estar afiados para poder saber como orientar e tudo, não adianta dizer, não, isso não tem mais não, por quê? Porque não tem. Assim não, não funciona, né? Eu quisera que vós todos falassem, estou em 1 Coríntios 14 e 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O versículo 6 eu acabei de ler, não interessa eu falar de qualquer coisa que não seja incluindo a ideia de revelação, ciência, profecia ou doutrina. 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem os sons bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? É a ideia de alguém que não sabe tocar e fica tocando em qualquer coisa. Não quer dizer nada. Agora, alguém que sabe vai tocar uma música com a cadência, com a melodia, com tudo mais, vai ficar uma coisa bonita, uma coisa agradável ao senso. Muito diferente de alguém sair tocando o que for. É o que ele quer dizer aqui. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Aqui o aspecto, aquele tom, o tom certo para uma batalha, para encerrar a batalha, para fazer uma pausa, fazer uma trégua, tudo é codificado através dos sons. Pelo menos era na época, até pouco tempo atrás, não sei exatamente hoje como funciona. Deve ser no aplicativo. Estou ironizando e não estou. Deve ser mesmo. Eu não duvido não, viu? Que seja em algum aplicativo aí que o soldado receba algum tipo de aviso, sei lá. Assim, vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Ele bate forte, forte nesse aspecto, como eu já disse. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Olha o espaço que Paulo está usando aqui para falar deste assunto. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. A própria mente da pessoa não entende se ele não souber interpretar para ele e para as pessoas ao redor, óbvio. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Aqui é bem complicado. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que a gente não sabe nem exatamente explicar em detalhes o que seria orar com o Espírito, orar com a mente, e Paulo quase que separa um do outro. Aqui é o Espírito Santo direto inspirando Paulo para falar isto, mas a gente não sabe especificar com muito detalhe isso não. Mas é óbvio o objetivo dele, isso aqui ninguém discute, é mostrar a importância de saber o significado do que está sendo dito e o contrário, a completa inutilidade de não saber o que está sendo dito, não presta para nada. É o que ele quer. Isso aqui não tem dúvida que é a mensagem dele. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém? O indouto é aquele que não conhece, que não sabe. Como dirá o amém depois da tua ação de graças? Visto que ele não entende o que diz, como é que pode dizer amém para uma coisa que você não disse? Alguém levanta e diz blá, 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 você diz amém. Opa! Amém o quê? E Paulo, então, ele escancara aqui. O Espírito Santo estava prevendo o que viria, não só na época que já existia problemas. Se Paulo estava tratando aqui, irmãos, é porque tinha problemas já, no começo. Houve quase 2000 anos esse assunto meio parado. É impressionante isso, não sabemos explicar bem. Logo depois do final do cânon que ficou completo, praticamente sumiu. Não houve línguas ao longo de 2000 anos, igrejas e muitas igrejas falando em línguas e tal, não. Alguns, eu já falei isso aqui recentemente, alguns grupos esquisitos, estranhos, que se sabe os nomes deles, com poucos seguidores e tidos como hereges, é que falavam línguas e tinham alguns movimentos, junto com outras coisas, os pronunciamentos, coisas meio esquisitas, eram pessoas esquisitas. Mas não tinha isso nas igrejas, não, igrejas de crentes, como nós. 2000 anos depois surge esse movimento. Nós tentamos explicar e não sabemos como explicar isso, porque o Espírito Santo permite 2000 anos depois isto acontecer e que se espalha, como disse, como fogo pelo mundo inteiro, e hoje a quantidade é gigantesca e não está diminuindo. Então é algo que é desses fenômenos enormes que nós olhamos, não encontramos na Bíblia uma explicação, e Deus muitas vezes não dá explicação para coisas enormes que acontecem ao nosso redor, e o crente tem que ter disciplina, humildade e autocontrole para poder dizer assim, eu não sei explicar, mas o que estão fazendo não combina com as Escrituras. Então eu não apoio. Ponto. Mas então por quê? Aí você pode até dizer o porquê, mas com uma opinião sua. Tudo bem. O pastor, o erudito, o convertido de uma semana, cada um pode ter a sua opinião. Claro que uns vão ser mais lastreados do que outros, mas é uma opinião. Então, não há uma explicação bíblica. Né? Talvez o aspecto de que o final dos tempos possa enquadrar nisso aí, e como a gente acha que não tem a marca de Deus nesse tipo de falar línguas de hoje, nessas profecias de hoje, nessas curas de hoje, então pode ser que indique um século, não quer dizer nada, em 2000 anos, né? Então pode ser que Deus já está considerando o final e permitiu, então, já 100 e poucos anos atrás, começar esse fenômeno em que há uma mistura constrangedora, esquisita, difícil de você separar o joio do trigo. Muito difícil. Porque dizer que entre milhões desses carismáticos pentecostais não há salvos em Cristo, quem vai dizer isto? Não pode dizer isso aí. Até porque todos eles se confessam como crentes em Jesus Cristo, falam da salvação, como a Bíblia fala, embora já tenha algumas doutrinas estranhas no sentido de que pode perder a salvação, mas isso não é característica só dos pentecostais, isso é o arminianismo. Então a coisa é muito complicada. Então o melhor que eu acho que o crente deve fazer é assim, adquirir a sua própria convicção. Eu acho, pelo que eu li, estudei, que é assim, assim, assim. Não sei explicar, porque Deus permitiu isso. E o que, que acontece lá, que eu vou terminar com essas sugestões, o que está acontecendo então, o que é, mas eu não sei exatamente. O que eu sei é o seguinte, a forma que se fala lá não é a forma que a Bíblia diz que se deve falar. Então, eu não tenho o meu apoio e eu não vou participar disto. Pronto. Basicamente isto. Eu já tenho dito para vocês que, quando eu era mais novo, eu me sentia obrigado a explicar tudo o que qualquer pessoa perguntasse. Pastor, isso aqui é assim, mas por quê? Aí eu ficava frustrado, quase deprimido, porque eu não soube responder. Aí ia para casa estudar, estudar, estudar. Aí eu fui amadurecendo, aí de que saber uma coisa, eu não sou Deus, não. Tem muita coisa que eu não vou explicar de jeito nenhum. Então, comecei a dizer com muito mais naturalidade, não sei. Isso aqui, não sei. Como é que estão centenas de milhares de crentes que falam línguas hoje? Não sei. Eu sei o seguinte, isso eu sei. Não falam como a Bíblia diz. Isso eu sei. Vá lá, filme. Tire foto, grave, faça um vídeo. Vá lá e veja, veja. É só olhar. Então, isso não precisa nem ter o trabalho de mostrar. E é muito claro, os rumos aqui que Paulo dá são muito claros. Então, é muito confortável nós dizendo assim, não bate com a Bíblia, eu não apoio. Acabou. Agora, e mais detalhes do que isso, vamos falar de outra coisa, muito mais importante, serviço na igreja, frutos do Espírito, tem coisa mais importante para a gente falar. Então, continuar, já terminando o nosso texto. Visto que não entendes o que dizes, porque, 17, porque tu de fato dás bem a graças, mas o outro não é edificado. De novo, a questão da edificação. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Olha aí, Paulo. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, novamente a ideia de instrução, a falar 10.000 palavras em outra língua, supostamente aqui, outra língua, sem interpretação. Muito bem. Línguas eram sinais não para crentes, mas para descrentes, especialmente judeus, naquela época. Versículos 20 a 22, eu não vou explicar isto. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, ele puxa o fenômeno de línguas do Velho Testamento. Falarei a este povo por homens de outras línguas, línguas estrangeiras, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes, para os que creem. O contrário. Línguas não era sinal para crentes. Profecia era para... Línguas não era para crentes, era para judeus. Ora, profecia, sim, não é para descrentes, é para os crentes. Diferente. Isso não vou explicar, não é muito simples, mas aí tem que puxar o Velho Testamento e povos estrangeiros que invadiram Israel e tal. Não vou entrar nesses detalhes. O exercício do dom de língua sem intérprete e com muitos falando ao mesmo tempo é prejudicial ao Evangelho, porque em vez de atrair os descrentes para a pregação e conversão, provoca neles uma reação forte de rejeição. Versículo 23, Paulo continua. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, o culto, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, pessoas que não conhecem bem as coisas, ou descrentes, não dirão, porventura, que estáis loucos. É exatamente o que acontece hoje. É quase irônico. Paulo previu. O culto, chega um monte de gente falando línguas, sem interpretar, sem coisa nenhuma. Isso é coisa de doido. Ih, pastor Mauro vai ser cortado do YouTube. Agora ele vai. Porque diz que falar a língua sem interpretação e tudo ao mesmo tempo é coisa de doido. Não sou eu, é a Bíblia. O apóstolo Paulo está dizendo que falar muitos ao mesmo tempo, outras línguas, e se ninguém entende o que está sendo dito, é coisa de doido. Está escrito. E ele está concordando. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencidos e por todos julgados. Aí fala o versículo 25 que ele pode ser até levado à conversão através de uma profecia. Claro, na língua corrente ali, mas não com outras línguas. E com relação à profecia, eu já falei. Eu não preciso mais falar uma palavra sobre o assunto. Mas vocês veem como Paulo é fortíssimo com esta questão. Outro detalhe. Além de interpretado, o dom de línguas devia ser exercitado de um em um e no máximo três por cultos. Vamos lá filmar. 27. No caso de alguém falar em outra língua que não sejam mais do que dois, quando muito, muito, três, e ainda o... Onde está? Três. E isto sucessivamente, e age quem interprete. Sucessivamente quer dizer o quê? Um fala, aí o outro interpreta. E o segundo fala, outro interpreta. Quando muito, o terceiro fala e o outro interpreta. Ponto. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Muito claro. Já terminando. Pastor, se o verdadeiro dom de línguas cessou, como é que se explica, então, esse atual falar e interpretar aí? Aí é complicado. Geralmente, nós costumamos dar três interpretações, não. Três sugestões. E não passam disso. Sugestões. É que se você for ler livros sérios que falam do assunto, ensinam do assunto, eles vão tocar basicamente nesses três pontos aqui. Um, faça. Primeiro, faça. Ali falando, é algo puramente para mostrar que é, ou sei lá, a intenção. Faça. Não é, mas está fazendo de conta que é. Dois, estado mental alterado. Não é farsa. A pessoa não está fingindo que está falando ou está só, ali é puramente um ator, o caso da farsa, falando, não está sentindo cor nenhuma, nem nada, de nada, isso eu estou chamando de farsa. Aí vem um estado mental alterado, não é farsa, ele está alterado por causa de vários fatores. E aí os livros que falam isso vão longe nessa questão. Aí falam com psicólogos, psiquiatras, todo tipo de profissionais da área e tudo. É algo bem, bem fundamentado isso. E falar línguas, aliás, não é exclusivo, né? de pentecostais, crentes pentecostais. É. Católicos, índios e muitos outros tipos de povos, grupos religiosos, até de outras culturas, falam línguas, inclusive em todo tipo de concentração, coisa desse tipo. E tem muito testemunho de pessoas que passaram anos assim. Aí depois entenderam, e caíram em si e disseram, o que é isto? Então, esses testemunhos são muito ricos, né? Tomando como base que são verdadeiros, mas são muito ricos, porque contam experiências em que a gente vê claramente acontecendo coisas desse tipo. Alguns comentam que a insistência que se fala em língua em alguns algumas igrejas, é tão forte que a pessoa fica cercada de outros que ficam quase gritando, falando muito alto e orando, e tem que falar línguas, tem que falar línguas, e o crente se sente muito, muito diminuído porque não fala línguas, e é importante falar, porque todos falam na igreja e ele não fala, e os irmãos insistem, falam alto, alto, e a pessoa fica meio perturbada, e fala, tem que falar, e não aguenta a ideia de não falar, vai ficar um crente de segunda categoria na igreja. Está tudo errado, porque dons não trata de nível espiritual. Fruto do Espírito trata de nível espiritual. Dom do Espírito não trata, mas não importa. É considerado realmente, no meio, algo muito triste, muito pobre, um crente não falar línguas, ou não ter profecias, ou coisa desse tipo. Então, há uma insistência muito forte, muito pesada, e a pessoa termina alterada, uma pessoa facilmente perturbável, ou que pode ser impressionável em todo tipo de gente, e acaba mesmo entrando num clima emocional, psicológico, que quase perde o controle. Então, tem todo esse tipo de situação. Não é simples. O terceiro é o mais triste, né? Manifestação satânica. Há casos de presentes que conheciam línguas estrangeiras faladas em línguas e eram blasfêmias puras. Uma língua muito esquisita que ninguém falava, mas há casos relatados de que tinha alguém que falava lá. No meio lá, alguém por acaso estava lá e entendeu, e era blasfêmia pura o que estava sendo dito ali no meio da igreja. Se é verdade, se não é, se esses relatos são corretos ou não, eu não sei. Mas há muitos casos e muita literatura sobre o assunto. E, como eu disse, existem manifestações de línguas em índios pagãos, blasfemos, imorais, e com todo tipo de satanismo incluído, e língua é um fator importantíssimo em muitos cultos realmente satânicos, claramente satânicos. Então, os cultos pentecostais são assim? Não são assim. Não estou comparando um com o outro absolutamente. Eu estou dizendo que este fenômeno que tem lá existe em muitos lugares que não adoram a Jesus Cristo. Isso é fato. Então, repito que eu não tenho dúvida que há muitos, muitos, muitos crentes carismáticos, pentecostais, salvos realmente em Jesus Cristo, e se estão em engano, e qual é o motivo disso, e se fique com Deus, como é que eles foram ensinados, como é que eles, capacidade que o Espírito Santo deu a eles de entenderem as coisas, eu não sei. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para ensinar a Igreja Batista Luz do Mundo o que a Bíblia ensina. Agora, as conclusões, cada um tirem as suas, cada um veja. Existem casos de crentes, como nós, conservadores e tal, que foram em igrejas assim, de propósito mesmo, para examinar, para ver, para estudar como era. Existe isso. Então, tem todo tipo, faça como você quiser. Estou apenas dizendo o que eu entendi de tanto estudo e o que muitos entendem também. E pena que esses fenômenos desvio muito a atenção, pelo menos era mais do que hoje. Eu não sei se devo dizer mais do que hoje, porque a gente ouve falar de igreja, tem uma igreja aqui que está tomando conta de tudo aqui. Fala igreja evangélica, está falando da igreja tal, e logo depois a igreja tal ou outra igreja tal. Pega duas ou três nomes de igrejas em cidades grandes como a nossa, e parece que tudo que é evangélico está indo lá. E lá se faz tudo isso, se fala todas essas coisas. Então, eu dizer que está diminuindo, não está diminuindo a prática disso. Eu disse, inclusive, isso há pouco tempo. Está até aumentando e muito. Mas, e o que é que está diminuindo? As pessoas se preocuparem com isso e querer entender isto melhor, é basicamente isso que está diminuindo, pelo menos é a minha experiência pessoal. Então, eu não me lembro de ter chegado nos últimos anos um crente, um recém-convertido para mim, pastor, esse negócio de língua, como é isso mesmo e tal. Não, não tem. E era muito antigamente. Então, eu acho que muitos estão achando como uma coisa natural. Natural o quê? Falar línguas? Não. Natural a existência de uma grande divisão no meio evangélico entre os carismáticos e os não carismáticos. Então, os crentes, hoje, quando se converte, já sabe que é assim, já teve em outras igrejas assim. Então, encara isso como mais natural, o fenômeno. Entende? É mais ou menos isso. E tem até a vantagem, porque não se gasta muito tempo mais sobre este assunto. Deixa de ser uma vantagem. Por outro lado, muitos vão e não são bem instruídos, e gostam, acham uma experiência forte, interessante, ainda mais pensando que Deus está envolvido e tal, que acho que muitos pensam de fato, muitos são bem intencionados, mas boa intenção não significa que está correto, especialmente com base nas Escrituras. Ok? Então se acostume a ter sua opinião e não se preocupar muito em explicar para outros e ser fiel com o que você acha que está escrito. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesses assuntos tão complicados, mas que não percamos o tempo mais do que é necessário com isto e partamos mesmo para o que é mais prático em termos de serviço, baseado em doutrinas claras nas Escrituras, as que falam de santidade, de pureza, de serviço, da necessidade do fruto do Espírito em nós, amor, alegria, paz, longanimidade, serenidade, mansidão, domínio próprio, tantas coisas lindas que o Espírito Santo está disposto a nos dar. E é isso que nós devemos buscar. Deixemos essas coisas mais difíceis de se compreender e mais estranhas, deixemos isto contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos e te pedimos. Amém.